Senadora Ana Amélia, também terá o apoio do Paraná. Não é diferente no meu estado, a preocupação de Vossa Excelência também é a preocupação do povo paranaense. Senhor presidente Valdemir Mocca, meu colega defensor do setor produtivo desse país, da agricultura, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, parabenizar Vossa Excelência e também a senadora Ana Amélia pela brilhante audiência pública de hoje de manhã, na audiência conjunta nas comissões de agricultura e na CAI, né? É isso? Só na agricultura. No plano de debatermos o Ano Internacional do Cooperativismo e a oportunidade que tivemos lá de manifestar as nossas preocupações no que diz respeito a uma possível falta de recursos para financiar as cooperativas brasileiras, principalmente perante o BNDES. Mas o que me traz à tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, é que na semana passada ocorreu aqui em Brasília a Marcha dos Prefeitos. Trata-se de um dos principais movimentos representativos da democracia brasileira e que, ao longo desses 15 anos, obteve conquistas fundamentais para todos os municípios desse país. E não foi diferente agora. A 15ª Marcha, em 2012, milhares de prefeitos de todas as regiões do país estiveram em Brasília, exercendo com toda legitimidade o papel da defesa dos interesses de suas respectivas localidades. Para muitos, a gestão municipal é adequada, é aquela que representa de forma mais direta os verdadeiros anseios do povo. Afinal, trata-se do gestor que cuida do dia a dia das pessoas. Responde, portanto, às demandas mais corriqueiras e às necessidades mais urgentes. Sendo assim, nada mais adequado do que os representantes dos três poderes federais estarem sempre bastante atentos às principais demandas trazidas por nossos prefeitos. Nessa última edição, a marcha, organizada, como sempre, pela Confederação Nacional dos Municípios, foi apresentada uma pauta prioritária com quatro temas. O primeiro deles, a redistribuição dos royalties de petróleo e gás, a proliferação dos pisos salariais, o endividamento previdenciário dos municípios e, por último, a legitimação das associações de municípios para proporem a DI e a DC. Mais importante, até do que debater o mérito das demandas apresentadas, é a evidência, cada vez mais inequívoca, da absoluta necessidade de revisão do Pacto Federativo. É sabido por todos que o Supremo Tribunal Federal, pôs prazo, que termina no final do ano de 2012, para a redefinição do Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, o assunto é prioritário por decisão judicial. Ainda sobre o Pacto Federativo, temos assistido o debate por alterações pontuais no sistema tributário nacional, que evidentemente repercutem no arranjo federativo e ainda a discussão em torno da negociação das dívidas estaduais. De qualquer maneira, senhor presidente, é imprescindível rediscutir os direitos e deveres de cada ente desta federação. E nesse debate de rearranjo da Federação Brasileira, todos os temas da pauta prioritária passaram pela marcha dos prefeitos. É absolutamente compreensível a preocupação fiscal dos gestores municipais com a proliferação dos pisos salariais. Afinal, depender de forma de implantação dos pisos podem ver suas já combalidas finanças ainda mais fragilizadas. No mérito, no entanto, tenho a convicção de que provavelmente todos são favoráveis, por exemplo, à valorização da educação nacional através do piso nacional do magistério. Eu próprio defendi, na semana passada, o piso de todos os professores como uma forma de desenvolvimento da sociedade brasileira. Precisamos, com urgência, definir de forma clara de onde virão os recursos para custear o pagamento deste e de todos os demais pisos nacionais de forma a não comprometer a gestão dos municípios brasileiros. No que se refere à compensação dos créditos municipais com os débitos previdenciários dos municípios, o chamado encontro de contas, penso que o mérito da ideia é indiscutível. Se há créditos que poderiam ser utilizados para quitar as dívidas, é absolutamente legítimo que assim seja feito. Resta, no entanto, encontrar a forma legislativa ideal para fazê-lo. E, para tanto, estou convicto que a atuação do Congresso Nacional pode ser decisiva nesse tema. Com muita honra, concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Senador Sérgio Souza, cumprimentos pela abordagem do tema municipalista, tendo como referência a 15ª marcha que foi realizada na semana passada com mais de 3.500 prefeitos de todo o país. E isso revela a dependência que o município tem do poder central, no caso da prima rica da Federação, a União. 60% do que é arrecadado nas mãos da União. E não é justo que essa federação continue assim fragilizada. Pode até criar uma situação de, digamos, de fragilidade institucional, porque a dependência vai continuar crescendo. Quando Vossa Excelência refere ao piso dos professores, todos nós defendemos que os professores recebam sempre mais. Meu Estado pagou o piso menor salário para os professores. E fomos ao Procurador-Geral da República para pedir que o que o Supremo decidiu, que é constitucional, seja cumprido. Só que, da mesma forma, os prefeitos também foram lá dizer que não podem cumprir. E aí cria o dilema. Então, o governo federal, que define o piso, deveria também definir as condições, como diz Vossa Excelência, para que as prefeituras e os estados, que já estão com caixas fragilizados, tenham condições de honrar aquilo que o governo federal quis fazer. Festa com chapéu alheio. Por outro lado, agora o governo acaba de fazer a desoneração do IPI para automóveis. Qual vai ser o grau de desoneração disso? 2 bilhões e 700 milhões de reais. O IPI, senador Sérgio Souza, entra com 23,5% na composição do Fundo de Participação dos Municípios. Significa dizer que vai ser retirado mais dinheiro dos cofres municipais. Quando o ministro Guido Mantega esteve na Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça-feira, presidido pelo senador Delcídio Amaral, eu exatamente indaguei sobre isso, porque não é possível mais um torniquete na receita dos municípios e também dos estados, porque no caso dos estados o IPI entra com 21% no Fundo de Participação dos Estados. O ministro admitiu que poderá o governo federal socorrer de novo, como fez em 2009, que a perda foi de 2,7 bilhões de reais. Então, são essas contradições, e é muito positivo que Vossa Excelência traga de novo ao plenário, porque esta é a casa que tem que discutir essas questões. Espero que a comissão especial indicada pelo presidente José Sarney, presidida pelo ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, encontre rapidamente uma saída, porque do jeito que está, não é possível aceitar essa distorção na repartição dos recursos, quando municípios e estados têm aumentada a responsabilidade sem a consequente receita para enfrentar e honrar os compromissos. Parabéns a Vossa Excelência, senador Sérgio Souza.
Obrigado, senadora Ana Amélia. De fato, não basta nós levarmos mais atribuições aos municípios. Nós temos que dar a eles as condições de cumprir as que eles já têm e também de cumprir as que estão vindo por aí. Há uma falha, talvez, na legislação, que dizem que não permite ao governo federal reduzir alíquotas das contribuições. As contribuições, elas são próprias para financiar alguns programas do governo, pelo menos é assim que se entenderia, então delas não poderia. Aí permite mexer nas alíquotas dos impostos. Mas os impostos são aqueles partilhados entre todas as unidades da federação. Mas também, senhora senadora, senhoras e senhores senadores, eu sou favorável à inclusão das entidades municipais para representarem, no âmbito da sua atuação, no rol dos legitimados para a propositura de ADI, que é Ação Direta de Inconstitucionalidade, e ADC, que é Ação Direta de Constitucionalidade, junto ao Supremo. Pela qual aproveito para requerer à mesa do Senado Federal para que paute, com a maior brevidade possível, a PEC 36 de 2009, já aprovada na CCJ e pronta para inclusão na ordem do dia aqui dessa casa. Por fim, no que concerne à redistribuição dos royalties de petróleo, senhor presidente, o Senado Federal votou, no ano passado, um projeto de autoria do eminente senador Wellington Dias, relatado de forma competente pelo senador Vital do Rego. A posição majoritária da Casa sobre o assunto foi de que todos os entes da Federação possam partilhar. A matéria encontra-se, no entanto, na Câmara dos Deputados e, portanto, cabe àquela Casa pronunciar-se no que nada impede que as partes que se sintam prejudicadas busquem os seus direitos na Justiça. Minha posição é clara. É na defesa da distribuição nacional das riquezas do petróleo, porém, em caso de decisão judicial, qualquer direção que ela que venha acontecer, nós teremos que nos submeter à vontade do Poder Judiciário. Por fim, senhor presidente, eu requeiro que seja constado em ato todo o meu pronunciamento, e só para concluir, dizendo que a 15ª Marcha dos Senhores Prefeitos é um exemplo extraordinário do exercício da democracia no Estado de Direito. Desejo sucesso a todos os gestores municipais no atendimento de suas demandas, que, ao final, atende os anseios do povo brasileiro. E sabemos que este é o ano das eleições municipais e que todos aqueles que vão à reeleição, senador Mozarildo, serão submetidos ao crivo da avaliação popular do cidadão brasileiro, do eleitor brasileiro, se o seu mandato foi a contento ou não. E que o povo saiba, mais uma vez, escolher bem os representantes nos seus municípios. Muito obrigado, senhor presidente.